problema nenhum.
Que assim seja. Oh.
Tomara. Falando em futebol, a justiça da Turquia mandou prender quase 50 pessoas por suspeita de envolvimento no esquema de apostas ilegais.
Entre os detidos estão dirigentes, árbitros e até os jogadores dos principais clubes de futebol do país.
Fenerbahçe Galatasaray é uma das maiores rivalidades do futebol mundial. Um clássico que para a Turquia. E esses que são os principais times do país estão envolvidos num enorme escândalo de apostas ilegais. Meteran Baltati, zagueiro do Galatasaray, e Mert Hakan Yandas, meia do Fenerbahçe, estão entre os 27 jogadores que tiveram prisão decretada pela Justiça da Turquia. Segundo as investigações, os atletas teriam apostado em partidas dos próprios times. Em alguns casos, por meio de terceiros, para evitar rastreamento. Dirigentes, jornalistas e árbitros também foram alvos da operação de hoje.
A Justiça da Turquia vem agindo desde o começo de novembro. Investigações já apontavam para movimentações suspeitas em casas de apostas, partidas de futebol com padrões estatísticos fora do comum e árbitros com contas em plataformas ilegais.
A Federação Turca de Futebol suspendeu cerca de 150 árbitros e mais de 1.000 jogadores de divisões inferiores. Enquanto a entidade defende a limpeza no esporte, torcedores e patrocinadores cobram por respostas rápidas e punições exemplares.
A gente fala desse desafio aqui no Brasil, a gente vê que é um problema global que a gente precisa rever agora, né?
Parabéns à Turquia, porque afinal de contas foi contra 50 de uma vez, vamos ver o que vai sobrar disso tudo.
Felipe, agora a crise entre os poderes da República, depois de fazer críticas públicas, o presidente do Senado rasgou elogios ao presidente Lula durante um evento no Amapá.
Enquanto isso, o próprio Senado se prepara para votar um projeto em reação à decisão monocrática de Gilmar Mendes, que dificulta o impeachment de ministros do Supremo.
Oposicionistas e líderes do Centrão estão cobrando do comando do Senado uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. São dois caminhos. Eles querem que a Comissão de Justiça vote na semana que vem o projeto que muda a lei do impeachment. E, ao mesmo tempo, pressionam o presidente da casa para acelerar a proposta que limita as decisões individuais dos ministros. Davi Alcolumbre disse a aliados que briga com o STF não se ganha. E, por isso, está tentando negociar. Quer o recuo, pelo menos parcial, do ministro Gilmar Mendes. O decano da corte decidiu que só a Procuradoria-Geral da República pode pedir o impeachment de ministros do Supremo. A decisão ainda precisa ser confirmada pelos outros ministros numa sessão virtual, que começa sexta-feira da semana que vem. Até lá, o Senado busca uma reação, votar uma PEC que está parada na CCJ há 2 anos e que prevê a modernização da lei do impeachment, que é de 1950. A ideia é que a nova proposta mantenha a possibilidade de que senadores, por meio de partidos políticos, apresentem pedidos de afastamento dos ministros do STF. Em troca, os senadores aceitariam aumentar o número mínimo de parlamentares para abrir os processos, uma das medidas impostas por Gilmar Mendes. O STF quer 2/3, o equivalente a 54 dos 81 senadores. Hoje é a maioria simples de quem está no plenário, com uma presença mínima de 41 parlamentares. Ou seja, um processo pode ser aberto com 21 votos. Hoje o presidente aqui do Senado fez um gesto para aliviar outra crise, desta vez com o governo federal. A tensão começou com a indicação de Jorge Messias para o Supremo, no lugar de Rodrigo Pacheco, favorito de Alcolumbre. Na inauguração de um hospital no Amapá, berço político do senador, ele fez um afago ao presidente Lula.
Leve meus agradecimentos pessoal e institucional ao presidente da República, que tem nos apoiado e apoiado o Amapá a todo instante.
Voltamos a falar da repercussão da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República.
O mercado financeiro reagiu mal ao anúncio. O dólar disparou e a bolsa, que vinha numa sequência de recordes, despencou. A Juliana Rosa traz os números.
A reação foi imediata. A Bolsa de Valores estava em alta, renovando mais um recorde histórico e deu um cavalo de pau. A Bolsa fechou em queda de 4,31%, o maior tombo no único dia desde fevereiro de 2021, no período ainda da pandemia. O dólar chegou a valer perto de R$ 5,50 durante o dia, para fechar valendo R$ 5,43. O motivo, segundo analistas, é que as pesquisas eleitorais vêm mostrando que os nomes com sobrenome Bolsonaro, com exceção do próprio ex-presidente, têm desempenho pior do que o dos governadores cotados para concorrer com o presidente Lula nas eleições presidenciais de 2026. E que a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro aumenta a chance de reeleição do presidente. Em 2027, seja quem vencer as eleições, vai precisar mexer em leis para reduzir o ritmo do crescimento dos gastos públicos. E na visão do mercado financeiro, o atual governo teria mais dificuldades para fazer isso. Felipe, Thaís.
O IBGE divulgou um recorte do último censo que aborda as condições de vida em favelas e comunidades brasileiras.
O levantamento revela as desigualdades e os principais problemas enfrentados por 16 milhões de pessoas.
No corre de todo dia, sobe e desce pelas vielas e ladeiras.
A ladeira é grande, mas como eu estou falando com a senhora, a necessidade faz o corcunda deitar, né? Tá entendendo? A necessidade faz o corcunda deitar, você tem que sempre subir a pé. Antigamente tinha Kombi, não. Não tinha Kombi, não tinha moto, não tinha isso, não. Você tinha que subir realmente a pé mesmo.
Um em cada cinco moradores das favelas brasileiras vivem em ruas onde os carros não chegam. Onde tudo é feito a pé, de moto ou bicicleta. E menos de 4% moram em calçadas livres, sem nada bloqueando a passagem. A falta de acessibilidade impacta na vida de mais de 16 milhões de pessoas em mais de 12 mil comunidades urbanas no país. Os dados são do Censo 2022. A cada beco aqui, um corrimão dá a mão aos moradores.
Ele evita uma queda. Ele apoia ali aquela pessoa que já está com o joelho meio debilitado.
Na comunidade Tavares Bastos, no Rio, não faltam sombra e verde. Mas na maior parte das favelas do país, isso não acontece. Só 3 a cada 10 moradores vivem em trechos arborizados. Fora das comunidades, o índice é de 70%.
Apesar de muitas vezes estreitas e íngremes, as vias das comunidades são pavimentadas, na maioria dos casos, segundo o IBGE. Mas ainda são muitos os desafios para conseguir apenas ir e vir ou viver com dignidade.
O saneamento básico é um desafio. Menos da metade da população das favelas está em trechos com bueiros ou bocas de lobo. O acesso para veículos maiores é mais restrito que nas áreas fora das comunidades, o que influencia na chegada de serviços como coleta de lixo e passagem de ambulâncias. Já a iluminação agora chega a mais de 90% dos moradores. Mas nem sempre foi assim.
Não tinha água, não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha asfalto, era tudo barro. Porque quem mora numa comunidade é carente mesmo, é classe baixa mesmo.
A pequena Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, tenta se reerguer depois do tornado que varreu a cidade no mês passado.
É um trabalho que não tem data para terminar. Na cidade que foi devastada por um tornado há quase um mês, moradores tentam retomar a rotina em meio aos rastros da destruição. O Rosalvo estava em casa com a esposa e a filha quando tudo veio abaixo. Ele ficou 4 dias internado por causa de ferimentos na cabeça. Hoje celebra a vida e a reforma da casa, que está quase pronta.
Falta só arrumar uns beiral, umas coisinhas, mas está... Praticamente está pronto, que nós já estamos morando, né, dentro. Muitos agradecimentos, né, que a gente jamais vai pagar o que o povo fez por nós, né? E estão fazendo ainda, né?
O tornado, com ventos de 330 km por hora, deixou 7 mortos e mais de 800 feridos no fim da tarde do dia 7 de novembro.
Tudo, gente do céu, tudo no chão.
Nessa semana, começou a construção de 320 casas populares para moradores inscritos na Companhia de Habitação do Estado. Em espaços públicos, a mão de obra de presos. É o caso dessa escola pública que ficou completamente destruída. Essa daqui foi uma das regiões mais afetadas. Por todos os lados, como a gente vê agora, ainda há muito o que fazer. Um mês depois do tornado que atingiu a região, mais de 2 mil moradores aqui de Rio Bonito do Iguaçu continuam fora de casa. O Gilberto mostra como era a oficina que ele tinha. Ele morava nos fundos, não sobrou nada. A reconstrução está sendo feita graças à ajuda de um empresário da região.
Não tem por que se queixar, tem que agradecer a Deus por já estar vivo, né? E inteiro.
E um dia após o outro?
Com certeza, né? Um dia após o outro, um prego aqui, uma ripa ali, e estamos cozinhando de volta.
A hora que começou tudo aquilo lá, nós achamos que nós ia morrer. Não é fácil você perder tudo, uma vida inteira que a gente tem, né? De tantas coisas, de tantas lembranças, né? Mas vamos em frente, não dá para parar.
Sempre em frente. O governo dos Estados Unidos anunciou um novo plano de segurança nacional que dá sinal verde para ataques na América Latina com o argumento de combate a cartéis de drogas. O documento, assinado pelo presidente Donald Trump, está sendo tratado por analistas internacionais como uma reedição da doutrina Monroe, adotada pelo presidente americano James Monroe em meados de 1820. A estratégia pregava o nacionalismo baseado na expressão "a América para os americanos".
Em seu plano, Trump defende que a presença militar global dos Estados Unidos deve ser reajustada para enfrentar ameaças na América Latina consideradas urgentes pelo governo, como cartéis, tráfico humano e de drogas e imigração ilegal. O texto ainda contém repetidas menções a potências estrangeiras que, com sua influência, poderiam minar a soberania americana, o que pode ser entendido como um recado à China e aos países da União Europeia.
A busca por canetas emagrecedoras só aumenta e crescem também as alternativas e os riscos associados a elas.
Com a chegada do calor, aumenta também a pressa de acertar as contas com a balança. E um dado chamou a atenção: o crescimento das buscas pela tizerpatida manipulada, uma alternativa mais barata às canetas emagrecedoras que se popularizaram no país. Dados da Sala Digital, uma parceria entre a Band e o Google, mostram que, nos últimos 90 dias, a tizerpatida manipulada liderou o interesse de buscas entre produtos manipulados no país, superando até substâncias tradicionais, como o minoxidil. A tizerpatida é base de algumas das canetas emagrecedoras disponíveis no mercado, que imitam hormônios intestinais, aumentam a saciedade e ajudam no controle da glicemia. Na versão manipulada, o preço é menor, mas os riscos aumentam quando não há garantia de qualidade.
Por ser um medicamento injetável, ela tem que ser produzida de uma forma estéril. Então, se ela não for bem realizada, você vai ter contaminantes. E outro problema importante é: de onde que vem o insumo? E isso pode implicar numa perda de atividade.
O Conselho Regional de Farmácia de São Paulo confirma que a manipulação é permitida, mas só com cumprimento das normas da Anvisa. Testes de cada lote, rastreamento do insumo, controle de qualidade, prescrição médica e retenção da receita por 90 dias. Mas especialistas lembram: antes de escolher o caminho mais barato, é preciso avaliar os riscos.
A manipulação, ela é uma prescrição de exceção. Quando a gente não tem a medicação no mercado, numa apresentação que aquela pessoa precisa especificamente.
Um incêndio em um restaurante no Peru deixou 10 mortos e 3 pessoas gravemente feridas. O fogo começou depois da explosão de um cilindro de gás e se alastrou rapidamente pelo prédio. Vizinhos tentaram controlar as chamas porque os bombeiros demoraram demais para chegar. Segundo as autoridades, o local não cumpria as exigências de segurança e não tinha equipamentos como extintores de incêndio.
E dá só uma olhada nessa cena em Buenos Aires. Por causa de uma pane, o piloto tenta fazer um pouso de emergência numa quadra de tênis, mas o helicóptero tombou. Após o acidente, ele foi internado em estado grave e 3 passageiros ficaram feridos.
A Netflix anunciou a compra de divisões da Warner Bros. Naquele que está sendo considerado o maior negócio da história do entretenimento.
Uma fusão de gigantes que envolve títulos do universo DC, como Superman, Batman.
A resposta é justiça.
Vamos lá, vingança.
Os 8 filmes da saga Harry Potter. Séries como House of Dragons, da franquia Game of Thrones.
Where is duty? Where is sacrifice?
e Friends. No one told you life was gonna be this way. A aquisição de US$ 83 bilhões entrega os direitos de produções da Warner Bros., dona da plataforma HBO Max, à Netflix, pioneira do streaming e consolidada mundialmente por sucessos como Stranger Things.
Te vejo amanhã.
A conclusão da transação está prevista para o terceiro trimestre de 2026.
Um filhote de foca fez a alegria dos clientes de um bar da Nova Zelândia. O animal entrou correndo. A princípio, pensaram se tratar de um cachorro. Ele se escondeu debaixo das mesas e até parou no banheiro. Os clientes tentaram guiar o visitante ilustre para a saída, mas deu um trabalhinho. Depois de meia hora de tentativas, a foca foi atraída com pizza de salmão colocada em uma gaiola e devolvida em segurança à natureza. Com pizza de salmão até eu saio de baixo.
É isso que eu ia falar, confirmou a minha teoria de que pizza convence todo mundo. E aí, Fernandinho?
É universal.
É universal.
Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Deu até fome. Mas olha que legal.
É uma gracinha.
Eu juro pra você, eu não imaginava que foca comesse pizza.
Ah, mas tá aí, é de salmão, né? Não tem
salmão,
como.
Eu...
Não resistiu.
Se fosse de alite...
Aí também ia. Ah, ia também.
E se fosse de atum?
Também ia.
Então tá tudo certo.
É pizza. Ô, Fernandinho.
Não tem jeito.
Mande o que te fa bene.
Não tem... É a barbada do século essa Copa, porque afinal de contas... O terceiro melhor vai sair. O Brasil não vai precisar disso. O que tu achou do grupo do Brasil?
Cara, assim, tranquilo. Vamos pela ordem. Escócia. 98, olha as coincidências. Em 98 a gente fez a estreia contra a Escócia na França. Ganhamos de 2-1. O segundo jogo, que vai ser o terceiro na Copa agora, foi contra o Marrocos. Ganhamos de 3-0. O Haiti, desde 74, não participa de uma Copa. Uma situação delicada. Tá fácil? Não tá. Tá difícil? Também não tá. Então, saca? Vai depender. Eu acho que uma complicação é Marrocos. Bem que os escoceses são chatos de jogar, eles dão trabalho.
São bons de uísque, né?
Hã?
É bom de uísque.
Pois é, tomara que eles chegarem gasolinados pro jogo, vai facilitar pra ter.
Não vai contar ali no campo.
Cara, mas acho que essa primeira fase a gente vai bem. Lembrando que, né, que agora nós teremos... Normalmente, para ser campeão, seriam 7 jogos. Agora são 8. Né, 32 avos. Não sei como que vão chamar. Eram 8avas. Agora não sei como é que vão chamar essa fase anterior.
Agora...
16 avos? Então, mas feio esse nome. Vamos arrumar uma coisa melhor.
Fernandinho, a gente falou agora há pouco que é difícil até colocar um grupo da morte. Se você pudesse escolher aquele grupo mais difícil.
O da França.
O da França?
Ah, o da França tá estranho. Se botar aí de volta pra gente ver. E a baba é o da Argentina.
Esse tá fácil.
O grupo da Argentina é uma baba. Não. Se você olhar direitinho, não tem muito segredo.
Bom,
a França vai sofrer, cara.
Amanhã, Flamengo e Mirassol cumprem o último jogo.
Aí, ó.
Sabe o que é a importância desse jogo? Pro Mirassol terminar invicto em casa.
Legal, né?
Bela marca, classificado para a fase de grupos da Libertadores.
Parabéns.
Enfim, muito legal essa campanha do Mirassol.
Agora.
Aí os jogos que não vão dar muita dor de cabeça, tá? Tem briga pela Libertadores, mas o problema está todo mundo de olho na... Aquela coisa, a gente gostar da desgraça, né? Que vai ser rebaixado. Mas é, Fluminense e Bahia estão brigando aí, que posição vão ficar na disputa pela Libertadores. Botafogo e Fortaleza. Aí é desespero, Fortaleza tem que se livrar da zona do rebaixamento, uma campanha incrível, uma recuperação incrível aí de 9 jogos. O Botafogo está na mesma situação do Fluminense. Corinthians e Juventude. Juventude está rebaixado, o Corinthians vai fazer tipo um jogo treino para decisão da Copa do Brasil, que vai ser contra o Cruzeiro, a semifinal. Aí começa a apertar. Né? O Cruzeiro já vai jogar com time reserva, o Santos precisa só de um empate para se livrar do rebaixamento. Atlético Mineiro e Vasco. Tá tudo tranquilo aí, não vai, nem
tranquilo.
Não incomoda.
Assim, foi no sufoco, mas já passou.
Se você olhar os critérios de desempate, tá, tudo bem, o coração ainda tá sangrando, mas tudo bem. E agora, aí, já tá roendo a unha, Felipe? Que conversa é essa?
Já tá tenso.
O Bragantino também não tem pra onde ir, ela tá com a situação definida, só agora o Inter, o problema do Inter...
É o Inter. Não, o problema do Inter é o Inter.
É que não depende dele, tem que ganhar o jogo dele e torcer
aí
por
que
uma
é o
combinação.
Problema,
como disse o Abel, é jogar por dignidade.
É,
e a dignidade é algo que a gente não pode jogar fora.
É verdade.
Então é isso aí.
Sejamos dignos.
Tudo isso?
Como é que é?
Sejamos dignos.
É isso aí. Tudo isso e muito mais para você já já no Esporte Total. Obrigado, gente.
Até já. Tchau.
Morreu aos 96 anos, Frank Gehry, um dos nomes mais revolucionários da arquitetura contemporânea.
Frank Gehry ficou conhecido mundialmente pelas formas de seus prédios, que pareciam estar em movimento. O canadense era considerado o maior entre os arquitetos estelares, título do qual ele desconversava. Uma de suas criações mais emblemáticas é o Museu Guggenheim, de Bilbao. O prédio foi eleito a obra mais importante desde os anos 80 e já foi chamado de maior edifício de nosso tempo pelos colegas de profissão. Mas não escapou das críticas. Suas formas e sua cor prateada renderam apelidos como Montanha de Louça Quebrada. Frank Gehry, no entanto, repetiu a receita com o Walt Disney Concert Hall, que virou ponto turístico em Los Angeles. A obra rendeu a ele o Prêmio Pritzker de 1989, o mais importante da arquitetura mundial. Ele não abria mão do aço, das formas e da luz nas criações, e levou a arquitetura para um território quase lúdico. Com estruturas que pareciam dobrar, desabar ou flutuar. Frank Gehry morreu na Califórnia aos 96 anos, depois de uma breve doença respiratória.
Gênio. A seguir, Wagner Moura e o agente secreto são indicados para prêmio considerado termômetro do Oscar.
Família quebra o próprio recorde de mais árvores de Natal numa casa só. São mais de 600. A gente confere o recorde inusitado em instantes.
Este domingo recebe o filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele fala dos 50 anos de carreira dedicados à educação e suas impressões sobre temas relevantes da atualidade, como a inteligência artificial.
Ela, a inteligência artificial, nos auxilia em várias coisas, mas ela não pode nos dominar. Nós temos um impasse ético muito forte nessa questão. Isto é, quem vai servir quem?
Hoje, a rede social, através da inteligência artificial e dos algoritmos, escolhe para a gente. E quando a gente vai ver, a gente se envolveu naquela escolha e sim, aí o nosso poder de escolha já diminuiu.
Por isso que
momento.
A filosofia nos auxilia a que se possa olhar para aquilo que está à nossa volta e imaginar se nós temos sobre aquilo nossa deliberação, nossa emancipação, nossa liberdade de decisão, ou se aquilo é algo que está ao nosso lado como dominador.
É, mas o desejo aí, no caso, é sempre de uma inteligência não artificial, que é anterior a tudo isso. É. Então, é muito difícil imaginar que a inteligência que criou a inteligência artificial vai ser dominada por ela. Sim. É quase um paradoxo.
Eu até faço uma brincadeira, Mitre, que é quase herética, dizendo que, dado que parte das pessoas supõe que existiu uma criação...
Claro.
Que toda inteligência é artificial, nesse sentido.
Uma das questões que mais trata nas palestras é ética. Qual é a situação nesse momento do brasileiro e é essa ética brasileira? Nós estamos mandando tudo, as favas o tempo todo.
O que eu acho, Felipe, é que a gente vem aumentando a nossa condição, né, de recusar o apodrecimento e ter mais atenção. E eu não acho, nem isso que eu vou dizer não é um otimismo tolo. Não acho que a gente tem mais o apodrecimento ético. A gente tem mais possibilidade de detectá-lo, de fazer com que venha à tona, né? De, portanto, também ter ferramentas para recusá-lo. Por isso, sem ser ingênuo, sou esperançoso.
O programa está muito bom, hein? Vai ao ar domingo às 8 da noite na Band News TV e mais tarde aqui na Band, depois do programa Som dos Oceanos.
O fato que marca esse quase final de semana é o anúncio da pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, teria sido escolhido pelo seu pai, que está preso lá em Brasília, na Polícia Federal. Mas vamos lá, quer dizer, ou esta candidatura ela é uma espécie de balão de ensaio, ou seja, né, quer dizer, é uma candidatura para um, dois meses, para ver como o Centrão reage, para ver como a opinião pública reage, para fazer uma análise de pesquisas, e até para dar uma espécie de tranquilidade, uma certa camada de proteção para candidaturas de centro-direita, né, os governadores, eventualmente Tarcísio de Freitas, ou eventualmente mesmo Ratinho Júnior ou Romeu Zema, que podem efetivamente serem candidatos competitivos lá para as eleições do ano que vem. Se não for isso, se for uma idiosincrasia pessoal, uma espécie de extraordinária desconfiança do Jair Bolsonaro em relação a qualquer outro candidato que não seja um membro da sua própria família, aí evidentemente é algo completamente desastroso para esse campo da direita. Qualquer nome associado a Bolsonaro tem uma rejeição muito alta. Numa eleição polarizada, obviamente, quer dizer, o centro não decide, não tem poder para lançar candidaturas ou ser competitivo, mas tem um alto poder de decisão sobre o resultado. Vamos lembrar, Lula em 2022 exatamente convidou Alckmin, formou aquela aliança com os setores do antigo PSDB para configurar esta aliança ao centro, para buscar esses eleitores de centro, ganhou a eleição muito em função dessa estratégia. É uma estratégia que fica muito mais difícil com o Ratinho Júnior, com o Tarcísio de Freitas, fica muito mais fácil com o Flávio Bolsonaro. Então hoje é um dia de comemorações discretas lá no Palácio da Alvorada. A bolsa caiu, o dólar subiu, é um sinal da percepção que o mercado também tem sobre isso. Tem uma velha lição na política. Um grande erro na política é fazer exatamente o que o seu adversário quer que você faça. Me parece que, por enquanto, esse é o desenho deste campo da direita. Mas tem muita água ainda para rolar embaixo dessa ponte.
Mais um ano, mais um Natal, mais um recorde para a família Jeromim na Alemanha. Olha só, esse é o motivo. Cada canto da casa foi tomado por cores, enfeites e luzes. A residência modesta na cidade de Rittal, no noroeste do país, esconde um espetáculo natalino. E a família voltou a quebrar recorde mundial de maior número de árvores de Natal decoradas em um só lugar. São, ao todo, 621. Tem árvore no corredor, árvore nos quartos e até árvore no banheiro. Para dar conta de tudo, o trabalho de decoração dessa casa começou em junho. E eu não montei nenhuma ainda. Ai, ai, ai.
Tô fora. O clima de Copa do Mundo está mais forte do que nunca hoje. E não estamos falando só de futebol, tá isso?
Olha, Felipe, o filme brasileiro Agente Secreto ganhou mais força na temporada de premiações.
O longa de Kleber Mendonça Filho foi indicado ao Critics' Choice Awards, um dos principais termômetros do Oscar. O Agente Secreto disputa os prêmios de melhor filme internacional e de melhor ator com Wagner Moura. O baiano faz história ao se tornar o primeiro brasileiro a concorrer na categoria de atuação principal. E Wagner Moura também concorre como melhor ator coadjuvante pela série Ladrões de Drogas. Na esteira do sucesso de Ainda Estou Aqui, que foi o primeiro filme brasileiro a ganhar um Oscar, o Agente Secreto também vem recebendo aclamação da crítica. No tradicional Festival de Cannes desse ano, ganhou nas categorias de Melhor Direção e Melhor Ator. O Critics' Choice Awards é promovido pela Associação de Críticos de Cinema dos Estados Unidos. Ainda Estou Aqui concorreu na mesma categoria, não levou o prêmio, mas depois veio a consagração no Oscar.
Vamos mudar esse clima, vou dar uma música.
Fica a torcida para o agente secreto repetir o script, ou até mesmo superá-lo.
É esse mesmo.
Bem-vindo.
O Jornal da Noite termina aqui. Para rever as nossas reportagens, acesse band.com.br. Obrigada pela companhia. Tchau.
Eu sou Eduardo Barão, direto de Nova York, nos Estados Unidos, com as principais informações para a Band News TV, na velocidade da notícia.
Traz agora mais repercussões, reações ao anúncio de Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República em 2026. Mas uma aliada demonstrou apoio à senadora Damares Alves. Ela elogiou a escolha, disse que a decisão de Jair Bolsonaro é a melhor para o país. Veja.
Minha posição sobre Flávio Bolsonaro. Eu estou em agendas externas hoje no Distrito Federal, andando pelo nosso quadradinho. E claro que o telefone não para de tocar, todo mundo querendo saber a minha posição sobre o pronunciamento oficial do Flávio Bolsonaro, de que nosso líder, o escolheu para um projeto nacional. Qual é a minha posição? Eu tenho um líder, e o meu líder é Jair Messias Bolsonaro. E será exatamente como Jair Messias Bolsonaro desejar e decidir. Flávio, que Deus te abençoe. Amigo, agora a decisão também é sua. E vou lhe falar, pode contar comigo. Conheço o teu coração, conheço as tuas motivações e sei, amigo, que você é muito sensível, em especial às pautas que eu cuido. Que Deus te abençoe, Flávio. Que Deus te abençoe, Jair Messias Bolsonaro. Temos uma nação para cuidar. E eu sei que a decisão de Jair Messias Bolsonaro é a melhor decisão para o Brasil. Bora, gente! Bora cuidar do nosso país.
Essa é a senadora Damaris Alves. E agora, ao vivo, a gente conversa com mais um aliado, mais um parlamentar da base do ex-presidente Jair Bolsonaro, é a deputada federal Rosana Valle, que é do PL de São Paulo. Obrigado, deputada, pela presença aqui com a gente e boa noite.
Boa noite, Vitor. Estou aqui à disposição e a todos que acompanham a Band News.
E a senhora deputada, como avaliou esse anúncio, que foi, de certa forma, acho que dá para dizer, uma quebra de expectativa. Muitos trabalhavam com o cenário da candidatura do governador Tarcísio e foram surpreendidos com o anúncio hoje de Flávio Bolsonaro candidato. A senhora também foi surpreendida ou não? E o que achou da escolha?
Olha, eu recebi também a notícia pela imprensa. E o que eu tenho a dizer é que os brasileiros que não estão contaminados pela ideologia sabem, já perceberam, que o governo do PT falhou, né? Está sendo um caos no comando do país. Então nós precisamos unir o centro, centro-direita e a direita em torno de um nome. Né? E eu entendo que o Flávio Bolsonaro foi apontado pelo maior líder da direita que nós temos, que é o presidente Bolsonaro. Então nós vamos seguir nesse caminho. Espero que ele tenha sucesso, que ele desempenhe, pontue bem na pesquisa, né? Que ele represente toda essa liderança que agregue, né, os partidos de centro, os partidos de direita, nesse desafio aí de vencer o PT no ano que vem.
Agora, deputada, a senhora falou em relação à unidade do centro e da direita. Será que essa escolha do senador Flávio pode ser um obstáculo para isso? O nome, por exemplo, de Tarcísio ou dos outros governadores que eram ventilados não estariam mais de acordo com essa coesão partidária ou não? A senhora não vê como obstáculo o nome do Flávio?
Olha, eu considero o senador Flávio Bolsonaro uma pessoa bem ponderada. É lógico que eu sou aqui do estado de São Paulo, tenho visto a gestão do governador Tarcísio de Freitas, sei que também é um nome muito forte, até pelos resultados que ele está apresentando aqui no estado de São Paulo, mas creio que a decisão do ex-presidente Bolsonaro tenha sido também para manter o nosso governador aqui no nosso estado, que tem planos, tem entregas para fazer nos próximos anos e está praticamente com uma eleição, né? Não posso dizer garantida, mas está bem encaminhada.
Em relação à reação do mercado financeiro, deputada, que foi bastante negativa também, queda da bolsa e alta do dólar, o que dizer em relação a isso?
Olha, eu tenho a dizer que não é pela pessoa do Flávio Bolsonaro, mas como criou-se essa expectativa, principalmente aqui no, né, no grande setor financeiro que movimenta o país, que é São Paulo, até talvez pelo temor de que o senador não tenha essa força, né, que muitas pessoas ligadas ao setor econômico depositavam e depositam no governador Tarcísio. Não a rejeição ao nome do senador, mas o temor de que ele não tenha essa força. Mas sabendo construir, sabendo agregar os partidos de centro, de centro-direita, nós temos um ano ainda praticamente, né, para as eleições, eu creio que nós temos uma missão. O brasileiro, como eu falei, que não está contaminado pela ideologia, está percebendo o governo do PT, né, que é um fracasso. É escândalo, atrás de escândalo, atrapalhado, o governo atrapalhado sem saber como conduzir os rumos do país. Então, essas pessoas vão se conscientizar em torno de um nome e vamos trabalhar por ele.
Deputada, como fazer esse diálogo com os partidos? Porque o que a gente viu até agora é que os líderes partidários ainda não endossaram automaticamente a candidatura de Flávio Bolsonaro. E aí estou falando dos partidos do centro, da direita, do centrão, enfim. como se queira chamar, esses partidos que até então pareciam bastante unificados em torno dessa candidatura da direita, União Brasil, PSD, não se manifestaram a favor aí da candidatura de Flávio, por enquanto não fizeram nenhum aceno, nenhum elogio aí público e endossando a candidatura. A senhora imagina que ainda terão um projeto próprio, aí teria uma divisão, uma candidatura de direita do Flávio, esses partidos com uma candidatura mais ao centro, ou não? A tendência é que haja essa unificação, como vai ser daqui para frente?
Olha, eu espero que haja, né, essa união, mas está no começo ainda, né, foi falado hoje, agora a partir daí nós vamos ver as pesquisas, vamos ver a avaliação dele junto à população, as conversas, os encontros, tudo isso tende a melhorar daqui para frente com a decisão do nome. Eu acho que esse movimento aí, essa incerteza em torno de um nome, essa insegurança, é porque não tinha sido apontado ainda. Então, cada um puxando, né, o seu interesse, um partido assim, mais do centro, enfim. Mas eu creio que a direita tem tudo e o centro também para se unir em torno de um nome para vencer o PT em 2026. A gente sabe do poder da máquina, do poder da narrativa, mas a gente sabe também do poder do brasileiro, né, de observar o cenário e ver que as coisas não estão boas, né, que o dia a dia do brasileiro não está bom, né, que os escândalos estão acontecendo muito, a cada semana um escândalo novo, as narrativas, a tentativa do governo de impor, né, de massificar a propaganda, mas o brasileiro percebe na rua e no dia a dia que não é essa narrativa que o governo diz aí, os números apontam isso, apontam aquilo, mas no dia a dia o brasileiro não vê essa situação. O país está caminhando para o caos, sinceramente.
E agora, quais vão ser as plataformas, a senhora imagina, deputada, dessa candidatura? Qual vai ser o discurso do senador Flávio? Será que vai ser um discurso mais combativo, de contraposição ao presidente Lula, ou um discurso de conciliação? Enfim, como é que a senhora imagina, com quais características a senhora visualiza a candidatura do senador Flávio?
Olha, é apontar os números desse governo, né? Os números que depõem contra o próprio governo, né? Cadê o plano econômico, né, para a geração de empregos? Esse governo só fez até agora foi tentar arrecadar cada vez mais, trazer retrocessos na aprovação de algumas leis. A gente vê aí tentativas de impor mais impostos aos brasileiros. Então, essa é a propaganda do próprio governo, né, do próprio Lula. E, no caso do senador, de ter esse bom senso, essa liderança e essa união para agregar juntamente assim, os partidos, para poder conversar e trazer aí para que todos se unam. Né? Pode ser que alguns partidos tentem aí, a terceira via, vou ter uma candidatura própria, mas a gente ainda tem, se for assim definido, a gente vai ter o segundo turno, certamente eles vão se unir para que a gente consiga mudar o rumo do país a partir do ano que vem.
E falando em tentativa de união, mais uma vez, deputada, no final de semana a gente teve um episódio de estremecimento na relação da própria família, um desentendimento público entre a ex-primeira-dama Michele e o próprio senador Flávio e os irmãos, os demais filhos políticos do ex-presidente, em relação ao apoio a Ciro Gomes no Ceará. Michele não concorda com esse apoio a Ciro Gomes, defende o nome do senador Eduardo Girão como candidato, e o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha sinalizado, permitido que o PL local apoiasse Ciro Gomes. Os irmãos defendem que seja mantida essa decisão do pai. A Michele mostrou ali uma discordância e isso criou um estremecimento. A senhora imagina que agora, lançada essa candidatura do senador Flávio, também esse racha, dá para dizer assim, dentro da família, também é superado? Também essa questão vai ser equacionada, deputada?
Eu creio que sim, eu já vi também, né, o pronunciamento da ex-primeira-dama na rede social, pedindo a Deus que oriente, desejando sucesso aí nessa missão do senador. E eu concordo também com a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, né, não dá para a gente abrir mão dos valores em torno de acordos, né, os valores têm que estar acima de tudo. Né, e não, uma pessoa que sempre criticou o bolsonarismo, no caso do Ciro Gomes, que sempre falou mal, assim, agregar uma pessoa dessa que o que que vai acrescentar, né? Então eu entendo, ela é mulher, ela é esposa, ela, durante esses anos todos ela tem sofrido ataques, a família tem sofrido ataques, e não dá para passar por cima de tudo naquela situação. Eu creio que ela se posicionou como deveria se posicionar, sim.
Ok, a palavra da deputada federal Rosana Valle, do PL de São Paulo. Obrigada, deputada, pela presença aqui com a gente. Bom final de semana, ótima noite.
Obrigada. Obrigada, Vitor. Ótima noite para todos. Ótimo fim de semana.
Obrigado. Boa noite. Agora os números de hoje do mercado financeiro. Como a gente falou aqui, uma reação muito negativa do mercado a esse anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro. Olha só, depois de bater uma série de recordes, o Ibovespa despencou nesta sexta depois do anúncio. O índice caiu 4,31% aos 157.369 pontos. Já o dólar fechou em alta de 2,31%. Foi a R$ 5,43. E foram definidos nesta sexta-feira os grupos da Copa do Mundo de 2026. O Brasil já sabe quem serão os seus adversários. E a seleção tem todas as condições de terminar em primeiro lugar, hein? Mas terá que apresentar um desempenho melhor do que vimos nas eliminatórias. Não vai ser fácil, porque os adversários estão cada vez melhores. Olha só o nosso grupo. O Brasil estreia contra Marrocos no dia 13 de junho, um sábado. Marrocos não é fácil não, né? Chegou à semifinal da última Copa do Mundo, uma seleção em ascensão. Tem um bom time, né? Vai ser difícil para o Brasil. No dia 19, seis dias depois, a seleção encara o Haiti e no dia 24 pega a Escócia, encerrando a participação na fase de grupos, resta ver se em primeiro lugar. No grupo A temos México, África do Sul e Coreia do Sul. A quarta vaga será decidida na repescagem entre Dinamarca, Macedônia, República Tcheca e Irlanda. No grupo B aparecem Canadá, Catar e Suíça. A última vaga também sai da repescagem. Itália, que não disputa a Copa desde 2014, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia. Agora o grupo D, Estados Unidos, Paraguai e Austrália. A última vaga será decidida entre Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo. No grupo E temos a tetracampeã Alemanha, a estreante Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Já no grupo F, Holanda, Japão e Tunísia. Na repescagem, disputam a última vaga Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia. No grupo G, já temos Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Agora o grupo H, já definido também. Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. O grupo I ficou assim. França, Senegal e Noruega. A última vaga ainda será disputada entre Bolívia, Suriname e Iraque. No grupo J, nós temos a atual campeã do mundo, a Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. No grupo K, Portugal, Uzbequistão e Colômbia. Da repescagem vem ou Congo, ou Jamaica, ou Nova Caledônia. No grupo L, Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Lembrando que a Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, na cidade do México, com o confronto entre México e África do Sul. Pela primeira vez, serão 48 seleções, até por isso vários nomes aí que a gente não costuma ouvir falar em Copas do Mundo, é que muitas delas estão chegando ou podem chegar pela repescagem pela primeira vez. A final da Copa será no dia 19 de julho, antes da lista final de convocados. O Brasil faz ainda dois amistosos no mês de março, contra a França e Croácia. Nesta sexta-feira, o correspondente Eduardo Barão esteve na cerimônia da definição dos grupos e entrevistou o presidente americano Donald Trump. Acompanhe.
Senhor presidente, qual é a sua opinião sobre a Copa do Mundo?
A venda de ingressos está batendo recordes. Quer dizer, nós já temos o recorde e tem sido ótimo.
Os Estados Unidos podem ganhar a Copa do Mundo?
Bem, eu acho que sim. Acho que muita gente acha que eles têm uma pequena chance. É uma competição bem acirrada, mas eu diria que eles têm uma pequena chance.
Hora de mais um rápido intervalo e na volta, seguimos juntos trazendo para você informações desta sexta-feira. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
O mais novo navio da Disney Cruise Line acaba de ser inaugurado. O Destiny oferece roteiros de 4 e 5 noites saindo dos Estados Unidos.
Nesta primeira temporada, o navio vai sair sempre do porto de Fort Lauderdale, na Flórida, e vai fazer cruzeiros com destinos do Caribe, além das ilhas privativas da Disney.
Castaway Key fica nas Bahamas e proporciona aos passageiros do navio muita estrutura em meio à natureza. A ilha é banhada pelo Mar do Caribe e conta com praias de areia branquinha, mar calmo e claro. Os visitantes vão ter à disposição estações com comidas e bebidas e devem ficar sempre atentos, porque os personagens também vão aparecer por lá.
Confirmada, pode dar.
O fim do ano é o momento mais desafiador para quem trabalha no varejo nacional.
E, obviamente, se a pessoa tem um bom desempenho, ela pode trabalhar com a gente em seguida.
Minha convidada para o Que Tem Vaga essa semana, que fala de vagas sazonais e possíveis efetivações, é Andréa Nunes, diretora executiva de Gente, Gestão e Sustentabilidade do Grupo Casas Bahia. Você não pode perder. É hoje, às 10 da manhã, aqui na Band News.
Bom te encontrar aqui no nosso Jornal Terra Viva. É sempre maravilhoso tê-lo, tê-la, para acompanharmos os principais destaques do agronegócio do Brasil e de todo mundo.
Ampliação da cadeia de proteínas vegetais e animais do Brasil foi tema de discussão em audiência pública. Exportações de algodão devem crescer 10% na comparação com a safra anterior. Preços dos alimentos caem pelo terceiro mês consecutivo. Congresso aprova a lei de diretrizes orçamentárias. Derrubada de vetos na lei do licenciamento ambiental prejudica o agronegócio.
E você vai ver ainda que o Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento do marco temporal. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui no Jornal Terra Viva. A ampliação da cadeia de proteínas vegetais e animais foi tema de uma audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara Federal. Olha, os deputados discutiram com representantes do setor e do governo como melhorar a competitividade das exportações brasileiras.
Mais lucrativa que o petróleo, a cadeia produtiva de proteína animal responde atualmente por 18% do produto interno bruto brasileiro. Em 2024, os segmentos faturaram mais de US$ 26 bilhões com as exportações, ou 26% das receitas de todos os embarques nacionais no período. Para isso, mais de 16 milhões de postos de trabalho, direto e indireto, foram gerados.
Mesmo com tamanha importância, os setores da proteína animal têm potencial para crescer ainda mais. O Brasil fica no topo do pódio das exportações mundiais de carnes bovina e de aves, mas a produção é inferior à dos Estados Unidos, nos dois casos, e também na produção aviária na China. No setor de suínos, tanto a produção quanto a exportação nacionais ficam em quarto lugar em volume. Mas como melhorar esse desempenho? A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados realizou uma reunião para traçar um novo caminho.
Para o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, a fiscalização sanitária é um dos principais motivos que permite o Brasil competir na produção de alimentos de igual para igual com as maiores potências econômicas do planeta e deve ser fortalecida.
entre as várias camadas de estruturação que nós precisamos ter para ampliar a competitividade, a primeira, do ponto de vista de produção, é manter o alto nível da saúde animal e da sanidade vegetal do Brasil. Dois motivos. Produção fica mais barata e menos suscetível a disputas comerciais internacionais, que é a principal barreira de entrada em toda e qualquer discussão de ampliação de mercado. Dispensável dizer, mas, quer dizer, qual é o motivo alegado na discussão de acesso de mercado Brasil, Japão, carne bovina? Febre aftosa. O Brasil retirou, depois de 62 anos, a vacinação, então o Brasil agora tem um novo status.
O representante do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio ressaltou a política da Nova Indústria Brasil, que tem uma missão específica para ampliação da agroindustrialização como vetor de desenvolvimento no campo. O programa cria metas de aumento de renda e da produtividade a partir da inclusão tecnológica, tanto para grandes quanto para pequenos produtores.
Nós definimos, né, junto com o MAPA e com o MDA, né, e com amplo diálogo com as entidades representativas do setor produtivo e dos trabalhadores, né, como meta para essa missão da NIB, a elevação do crescimento do PIB e renda da agroindústria de 3% ao ano para 6% ao ano em 2033, certo? Paralelamente, o aumento da mecanização da agricultura familiar de 28% em 2026 para 35% em 2033. Isso partindo de um percentual que hoje está perto de 20%, de acordo com o censo da agroindústria de 2017, né, o último disponível, e também uma meta para tecnificação da agricultura familiar, né, ampliação da tecnificação de 43% em 2026 para 66% em 2033.
A promoção comercial, a coordenação da divulgação positiva do segmento, as análises estratégicas e as aberturas de mercados ficam a cargo do Ministério de Relações Exteriores. Em parceria com agências e com o Ministério da Agricultura, a diplomacia defende o agronegócio como um dos melhores portfólios da carteira de negócios do país.
O Itamaraty entende que a competitividade de proteína brasileira não é apenas um objetivo econômico brasileiro. É uma estratégia de desenvolvimento nacional capaz de gerar emprego, inovação, sustentabilidade e credibilidade internacional.
Mas o setor de frigoríficos alertou para a necessidade de habilitação de plantas para mercados já abertos. Paulo Mustefaga citou o acordo com o Vietnã como uma oportunidade que pode ser melhor aproveitada.
Foi feita uma grande comemoração da abertura desse mercado, mas nós só temos uma empresa habilitada para o Vietnã. É um mercado super importante, né, com mais de 100 milhões de habitantes, é um dos grandes, um dos países que mais cresce hoje no mundo, né, que tem um grande potencial de mercado para a carne brasileira, né, compra principalmente da Austrália, sendo que o Brasil é muito mais competitivo.
Até mesmo a produção de grãos faz parte dessa cadeia integrada. 11% da soja, cultura mais plantada no Brasil, são destinados para a produção de ração, seja pelo beneficiamento do farelo ou o subproduto da fabricação de biocombustível. O deputado Alceu Moreira, proponente da reunião, destacou a necessidade de que todos os segmentos tenham ciência da importância de cada um do funcionamento dessa engrenagem.
Se não soubermos exatamente, afinado entre nós, cada um faz, nós não conseguimos produzir de maneira sinérgica o resultado final que nós queremos. Sempre alguém pode retardar um pouquinho mais. Então, é muito importante entender esse processo, porque a gente não pode cansar de reunir, até que a gente entenda perfeitamente como é que a metodologia de desenvolvimento desse processo, quem faz o que, quando, onde, em que lugar e por que está fazendo isso.
Olha só, os embarques de algodão brasileiro na temporada 25-26 devem crescer cerca de 10% em relação ao ciclo anterior. É o que aponta para a gente a ANEA, Associação Nacional dos Exportadores de Algodão. Dá uma olhada só, para a associação, os embarques deverão alcançar cerca de 3 milhões 200 mil toneladas no ciclo, impulsionado aí pela competitividade e diversificação de mercados conquistados pelo setor. A China aparece como a maior importadora, 122 mil toneladas. A Índia também é destaque, mais de 106 mil toneladas. Embora a queda de 7% nos embarques de julho a outubro, a ANEA aponta que o setor já demonstrou reação no mês de novembro, avançando quase 35% em relação ao ano passado.
Olha, gente, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil prevê um avanço de 8 a 8,5% no PIB da agropecuária desse ano.
A entidade destaca o crescimento do agro superior ao dos demais setores. A participação do setor no PIB do Brasil deve sair de 5,6% em 2024 para aproximadamente 8,54% neste ano. Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da CNA, ressalta que o avanço é puxado pela super safra de grãos e pelo ótimo desempenho da pecuária, além do resultado acumulado na economia do setor este ano, que surpreendeu positivamente com a contribuição da pecuária bovina, aumento de abates, preços favoráveis e o bom desempenho das três culturas agrícolas com maior peso no índice, soja, milho e laranja. A estimativa da CNA ainda será revisada após os resultados divulgados pelo IBGE sobre o Produto Interno Bruto Agro no terceiro trimestre de 2025. Para o PIB nacional, a CNA prevê alta de 2%, queda de 0,17 ponto percentual em relação à projeção anterior. Já para o quarto trimestre, é esperada estabilidade na economia nacional, enquanto a agropecuária tende a seguir em ritmo acelerado, mantendo a participação observada nos 9 meses do ano. Em 2026, a CNA aponta como fatores de atenção as incertezas climáticas e geopolíticas internacionais, o cenário de juros elevados, a redução do poder de compra das famílias e o baixo crescimento real do salário mínimo.
Vamos dar um pulinho aqui para conversar com o Silmar César Miller, que já chegou com a gente no JTV de hoje aqui. Ô Silmar, esse número aí que a gente acaba de ver nessa prévia do PIB aí, o ano ainda não terminou, né? Existe a possibilidade de alguma mudança nesses dados ou eles vão se confirmar? Boa noite, Silmar.
Meu caro Márcio, muito boa noite. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva e aos produtores rurais de todo o Brasil que nos assistem. Ora, Márcio, o desempenho do agro esse ano está sendo bastante positivo, uma ampla recuperação em relação ao ano passado, crescimento na produção de grãos, principalmente soja e milho, então tudo indica que vamos ter realmente um crescimento mais robusto esse ano, ou pelo menos significando uma ampla recuperação em relação ao resultado fraco do ano que passou, o ano passado, 2024. Então a tendência é exatamente essa aí. O número final ainda falta ser calculado, pode variar um pouquinho, mas tudo indica que realmente vai ficar muito perto desses números antecipados pela CNA, Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, sobre o PIB do nosso setor do agronegócio. Muito melhor, é claro, do que o PIB da economia brasileira como um todo, que se arrasta aí na casa dos 2,5%, 2,2%, praticamente vai ser esse o fechamento do ano desse índice aqui da economia como um todo. O setor, e olha, depende exatamente esse desempenho positivo aí da economia, muito dependente do próprio desempenho do agronegócio. Se não fosse isso, não teríamos um crescimento tão robusto assim da economia brasileira esse ano, por pior que seja o índice, por mais frustrante que seja o índice, podia ser bem melhor. Então, a economia do agronegócio crescendo, são vários fatores que contribuíram para esse comportamento, mercado de grãos com a recuperação, ainda que paulatina aqui dos preços, produção bem maior, especialmente soja e milho, produção de laranja também um pouco melhor, perspectiva de preços melhores também, café também com preços bons, podia ser melhor se não fosse o tarifaço aí do presidente Donald Trump, que empacou com as exportações brasileiras do café. Tem algumas defecções aqui, que é o caso do açúcar, que não correspondeu à expectativa, mas de resto aqui na média, a agricultura indo melhor esse ano. E na pecuária também. Pecuária, especialmente a pecuária bovina de corte, comportamento bastante positivo, surpreendendo, inclusive, por conta da expectativa que se tinha na metade do ano, com o tarifaço que empacou as nossas exportações para os Estados Unidos. Houve uma recuperação, possivelmente vão fechar o ano com abates recordes aqui, em torno de 3 milhões de toneladas de exportação de carne bovina brasileira, muito acima da expectativa que se tinha na metade do ano. Então, esse é o resultado positivo. Se não for nesses 8%, vai ser algo muito próximo disso, Márcio, ou seja, desempenho altamente positivo do nosso agronegócio, do PIB do agronegócio nesse ano, que está se encerrando nesse momento.
Sempre com muita força, né? Ô Silmar, alguma surpresa, alguma notícia boa? Ou você vai jogar água no chope do pessoal aí nos mercados, nas bolsas aí, no câmbio? Como é que a gente fecha a semana?
Márcio, uma surpresa no mercado financeiro hoje. Um mercado financeiro com a bolsa de valores que vinha subindo, batendo sucessivos recordes nos últimos dias, hoje despencou, o mercado de ações caiu 4,3%. um tombo homérico, não é muito comum acontecer isso aí. E ao mesmo tempo, na contramão, o dólar, que vinha caindo ultimamente, voltou a subir de forma acentuada, 2,3%, que também não é muito comum, batendo o final do dia aqui em R$ 5,43 a cotação. O que, que virou o mercado? E foi na metade do dia para frente aqui. A notícia, ninguém esperava, o senador Flávio Bolsonaro, ungido como candidato do indicado pelo próprio pai aqui, que está preso, Jair Bolsonaro, como candidato dele à presidência da República no ano que vem. Ninguém esperava por isso, mesmo que indicassem algum bolsonarista para isso, não era o Flávio Bolsonaro. Mas principalmente o impacto que é considerado negativo no mercado, foi muito mal recebido no mercado, por isso que a Bolsa caiu, essa indicação, porque havia uma aposta aqui no governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como candidato do bolsonarismo aqui. E não é isso que aconteceu. Portanto, uma surpresa total. Sempre que há uma surpresa aqui na contramão das expectativas, o mercado muda de lado. Foi o que aconteceu.